Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
Como é possível? Como é possível, doutora Bieri, uma pessoa ser tão igual a outra sem ser gêmea? Como é possível? Seu afilhado parece uma cópia do Lucas.
Não parece. É. É uma cópia do Lucas.
Como?
Não,
doutora Bieri, pelo amor de Deus, isso não é uma curiosidade, isso é minha vida. Quem é esse rapaz? Por que ele é tão igual ao Lucas?
Porque ele é um clone. Ele é um clone do Lucas.
Jade e doutora Bieri, esses personagens inesquecíveis, abrindo aí o nosso especial sobre uma história de amor quase impossível que se passa no Brasil e no Marrocos, que mistura os costumes ocidentais com a cultura árabe e o islamismo, e que ainda tem um clone no meio, como a gente acabou de ouvir. Escrita por Glória Pérez, o clone é o assunto desse episódio do podcast Novela das Nove.
Além dessa história de amor, vamos falar dos bordões da novela, que até hoje estão aí na cabeça do povo. Duvida? Eu tenho certeza que Inxalá te diz alguma coisa. E além disso, temos uma entrevistada.
Sim! Eliane Giardini vai estar aqui com a gente falando tudo sobre a Nazira, personagem que deu a ela um prêmio de melhor atriz, tá, meu amor? Eu sou Vitor Gilardi, tô aqui com a Carol Pamplona e o Eduardo Wolff, e o Novela das Nove começa logo depois da vinheta.
Você não é uma assassina.
Te esquecendo, sim!
Que eu engravidei pra te salvar.
Que bom que me economize.
Eu vim foi cumprir minha jura.
Mistério. É dieta.
Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann.
Então vamos começar falando aí da história principal da novela. A Jade, né, personagem da Giovanna Antonelli. Ela é uma jovem muçulmana que vive no Brasil, mas que perde a mãe e é obrigada a se mudar para o Marrocos e conviver com parte da família que preserva os costumes e leva a prática do islamismo muito a sério. Esse choque aí entre culturas tão diferentes fica ainda maior quando ela conhece Lucas, um jovem brasileiro que está visitando o Marrocos.
Eles se apaixonaram perdidamente, mas Tio Ali, papel do Estênio Garcia, já tem planos para a sobrinha. Um casamento tradicional como o mando figurino e a religião. E nesses encontros e desencontros de Jade com o Lucas, a gente vai acompanhando o romance quase que impossível dos dois ao longo de 20 anos e 221 capítulos. Isso porque a trama começa nos anos 80 e depois, na segunda fase, vira uma novela contemporânea, do início dos anos 2000. O clone foi escrita por Glória Pérez, teve direção de núcleo de Jaime Monjardim e foi exibida entre outubro de 2001 e junho de 2002.
E o Doutor Albieri, o personagem do Juca de Oliveira que abriu o nosso podcast, entra também nessa história porque ele é um cientista obcecado pela possibilidade de clonar um ser humano. Ele quer sempre pouca coisa, né, gente? E aí, quando o Diogo, o irmão gêmeo do Lucas e também interpretado pelo Murilo Benício, morre num acidente de helicóptero, ele, o Doutor Albieri, tem a ideia de clonar o gêmeo que não morreu. É novelão que fala, né?
Por você, Diogo. Eu vou fazer por você.
E ó, ele faz isso sem contar pra ninguém. E esse vira aí um dos grandes dilemas da novela, especialmente quando esses 20 anos se passam e o Léo, clone do Lucas, cresce, né, e fica a cara do original, já que ele também foi interpretado pelo Murilo Benício, né? Aliás, em O Clone, o Murilo Benício interpretou três personagens, os gêmeos e o clone, cada um aí com seu jeito de falar, né, apesar de todos serem fisicamente idênticos.
E o rolo todo acontece quando a Jade, que tem uma paixão de uma vida inteira pelo Lucas, conhece o Léo, o clone. Só que a essa altura, né, ela já é casada com um poderoso empresário, seguindo lá os costumes árabes. Será que ela vai conseguir viver esse amor? Além dessa trama, o clone tratou da dependência química, tratou também de submissão da mulher, a fama a qualquer preço, além de ter deixado na nossa memória esses bordões inesquecíveis que eu já até comentei no início desse programa, né?
E a gente já vai falar deles, Carol. Porque antes, a gente vai bater um papo com a Eliane Giardini, que interpretou a Nazira. Era uma tradicional mulher árabe que acaba deixando os sonhos, principalmente o de casar, de lado, para cuidar da família. E esse papel rendeu a ela o prêmio de melhor atriz de televisão da Associação Paulista de Críticos de Arte em 2002. Então, eu tô aqui estendendo o nosso tapete vermelho virtual para receber a nossa estrela, Eliane Giardini.
Então, Eliane, muito obrigado, primeiramente, pela sua presença. A gente está muito feliz de te receber aqui no nosso podcast.
Obrigada a vocês, gente. Adoro falar, principalmente sobre a Nazira.
Ai, que ótimo. E, para começar, a gente queria te perguntar sobre essa sua relação com a Glória Perez, porque, além da Nazira, você também fez outras personagens, né, super marcantes aqui, só para citar uma, a Viúva Neuta de América, né? Então, como é que é a sua relação com a Glória?
Olha, a Glória, ela tem uma coisa muito mais antiga do que isso, entendeu? Na verdade, quando eu cheguei de São Paulo, o primeiro trabalho que eu fiz na Globo foi uma minissérie chamada Desejo, que era da Glória.
Uhum.
As três orientais, que eu diria assim, foram O Clone, O Caminho das Índias e A Explode Coração, né? Que foi a primeira, que eu fiz uma cigana. A primeira dessa série de três novelas orientais, que eu diria. E depois teve América também. Quer dizer, um total, acho que, de quatro novelas e uma minissérie que nós fizemos juntas. E depois nunca mais conseguimos trabalhar juntas. A gente está se desencontrando aí tem uma década.
Vamos aguardar esse reencontro, então.
A gente consegue, qualquer hora, retomar nossa parceria, porque é uma delícia. Adoro, assim, a fantasia da Glória, né? A Glória tem uma coisa muito... muito, muito pé no chão e uma antena muito alta, né?
Ela, é verdade.
Ela puxa temas, assim, muito atuais, muito pertinentes, e ao mesmo tempo tem uma fantasia, ela consegue costurar essas duas coisas de uma forma muito, muito dela, muito ímpar, né? E é uma delícia você fazer um trabalho assim, é muito gostoso, eu gosto muito, sim.
É verdade. Falando especificamente da Nazira, ela era uma mulher que ficava sempre ali no limite de romper com os costumes. Como que era a reação das mulheres na época da novela? Você lembra? Elas falavam alguma coisa pra você sobre a Nazira?
Olha, mas eu acho assim, a Nazira, ela foi mais pro lado da comédia, né? Foi o primeiro trabalho que eu fiz, na verdade, na televisão, que tinha essa pegada de comédia. Eu nunca tinha feito nada assim, quer dizer, Explode Coração tinha um pouco já, a Lola já tinha um pouco, sim, mas não era tanto quanto era na Nazira. Na Nazira era uma coisa absurda da gente, às vezes, parar a gravação. Nosso núcleo era muito engraçado, né? De parar a gravação, porque a gente tinha assim, começava a rir, não conseguia parar mais, e tanta besteira, que a Lone, eu, o Sebastião, era uma coisa assim absurda, o que a gente pirava, né? A gente surtava realmente em cada cenas, né? Uhum. E tinha essa liberdade, o Jaime dava muita liberdade pra gente também, então era uma farra total. A Nazira, ela tinha esse comportamento, primeiro que ela era uma solteirona, né? A graça do personagem estava aí, que ela tinha a vida toda servida aos irmãos e louca para casar, e as cunhadas casando várias vezes, e só tinha homem para todo mundo, só não tinha homem para ela. E ela se sentia usada, explorada pela família, pelos irmãos, por todo mundo, né? Então, mas tudo isso dentro de uma pegada de comédia, né?
De comédia, de muito amor também, né? Porque ela reclamava, mas ela amava aquela família de um jeito, né? Ela era muito leve, eu acho.
Claro, é uma coisa assim... Eu acho assim, engraçado que essas famílias que a gente acaba fazendo em novela, a gente faz... isso, aliás, é uma das melhores coisas do trabalho de atriz, é isso, né? Você vestir personagens de outras culturas, inclusive, né? E eu tenho feito alguns personagens, muitas libanesas, né? Umas árabes, sei lá, tenho feito algumas coisas assim. E as famílias, elas se parecem muito nesse aspecto com as famílias italianas, que é a minha família, né? Parece muito, que é aquele afeto exacerbado, né? Aquela intimidade, né? Que permite dar aqueles tapões até. E tem um amor, um afeto gigantesco por trás, né? É bem, muito passional, digamos assim, né?
E Eliane, a Nazira, ela foi o seu primeiro contato com a cultura árabe como atriz? Porque, como você disse, depois teve, por exemplo, recentemente Órfãos da Terra, teve também na minissérie Dois Irmãos. O que que da Nazira você conseguiu depois reaproveitar para esses trabalhos posteriores?
Olha, os trabalhos, assim, os workshops que a gente faz antes de cada trabalho, eu já estou podendo dar palestra, né? Porque a gente faz aulas de... Primeiro, assim, de culinária, por exemplo, que é uma coisa sempre muito importante nessa cultura, né? Sempre as conversas são todas sempre em torno de uma mesa, sempre em torno de uma preparação de um prato. Essa comida é muito importante dentro dessa cultura. E eu aprendi a fazer várias coisas, né? E é um know-how que vai passando de uma novela para outra, né? Tanto que aprendi, por exemplo, a Ave Maria... em árabe, na série Dois Irmãos, e rezei a beça em Órfãos da Terra. Todas as vezes que eu ia rezar lá na Santinha, eu rezava em árabe, que eu tinha aprendido a Ave Maria lá no Dois Irmãos. E as danças, e a forma de... Enfim, é uma coisa assim, eu já tenho alguma familiaridade, digamos assim, com essa cultura, de tantos trabalhos que eu fiz aprendendo, né? Aprendendo a ser como eles, né?
Ah, é uma delícia, né? Porque pra gente, que é telespectador, é muito gostoso viajar por essas culturas. A gente se sente viajando o mundo. Imagina pra vocês, né? Que além de ver aquilo, estão vivendo aquilo, né? Vivenciando aquela experiência.
Não, e é muito incrível. Aprendizado também, muito aprendizado, né? Órfãos da Terra, por exemplo, que sobre os refugiados e tudo isso. A gente vai entendendo coisas que a gente não sabia. A gente vai meio que passando batido sobre os assuntos, né? A gente sabe um pouco de tudo. Como diz o meu irmão, tem um vasto conhecimento superficial de todas as coisas, né? A gente vai passando por cima das coisas. E aí, quando você faz um trabalho assim, aí você dá uma verticalizada, né? Dá uma estudada, uma focada. É muito interessante. Para nós, atores, assim, é um luxo, né? Viajei muito. A Casa das Sete Mulheres era no Sul. Ficamos 40 dias lá no Sul, naqueles...
Nossa!
Sabe? Naquele São José dos Ausentes, em lugares incríveis, assim. Aí era mais incrível ainda, porque tava todo mundo fora de casa, todo mundo desenraizado, e aí você se agarrava no elenco, o elenco virava uma segunda família, né?
É uma curiosidade que a gente tem, que a gente até colocou aqui no roteiro, é sobre as participações especiais. Porque no Clone, por exemplo, teve o Luciano Huck, teve o Pelé, Ronaldinho Gaúcho, David Brasil. Aí eu queria saber, assim, de bastidor, se as gravações ficam mais descontraídas quando rolam essas participações, se você lembra de alguma história curiosa, porque são pessoas que, né, não tem muita prática. O Luciano, pelo menos, televisão, mas o Pelé, o Ronaldinho, imagino que deve ser alguma coisa divertida, né?
Nossa, muito divertida, gente. Aliás, as novelas da Glória sempre têm, assim, um bar animado, né? Uhum. Onde chegam essas pessoas, né? Que anima as pessoas. O público, sim, gosta de ver também essas pessoas interagindo. Eu lembro que a Nazira ficou especialmente encantada pelo Pelé. Ela...
É verdade.
O que ela queria na vida era o Pelé. Eu me lembro até... de uma gravação que a gente fez, que eu falava com o Tilfa, né? Que eu falava que eu queria casar com o Pelé. Ele falava, mas o Pelé não tem a lâmpada de Alá acesa. No que o Sebastião falou aquilo? Que era um caco que ele colocou. Ele não tinha como o que falar, né, do Pelé. Ele falou que ele não tinha lâmpada de Alá acesa. Gente, foi uma loucura. Assim, todo mundo parou, até os câmeras, todo mundo parou para rir, porque era uma palhaçada muito gostosa, né? O Zeca Pagodinho, Zeca Pagodinho também foi uma maravilha.
Ai, sensacional.
Sensacional, porque a gente ficava, ele ficava cantando, a gente ficava sambando. Fazia, sambava no pé e a mãozinha árabe, né? Então, e o Zeca se divertia muito com aquilo. A gente terminou a gravação e ainda continuou naquela mesa, naquele papo, assim, muito engraçado, muito animado. Essas coisas elas movimentam não só a gente para a gravação, mas para o público também, né?
Agora, Eliane, a Nazira, ela é uma mulher madura, né? Que busca aí essa oportunidade, essa chance de viver um amor. Pelo amor de Deus, eu não quero mais saber da minha família, dos meus irmãos. Já tá tudo criado, deixa eu viver a minha vida. Uhum. Agora, você acha que hoje em dia ainda existe muito preconceito com pessoas, assim, de seus 40 anos, que nunca tiveram uma paixão? Como que você enxerga isso?
Eu acho que assim, nos grandes centros é uma coisa. Mas se você for traçando aí umas circunferências e abrindo esse círculo, aí você vai encontrando mais racismo. Porque assim, a gente nas cidades, nas grandes cidades, a gente tem muita troca de informação, né? Então, acho que é mais difícil de você encontrar esse tipo de coisa. Mas nos interiores, por aí, onde a informação demora um pouco a chegar, porque mesmo com a internet, que é uma coisa de informação muito rápida, ainda não são essas gerações, as mais velhas, ainda não têm essa habilidade, né, com isso. Então, a informação, quanto mais ela tarda a chegar, mais o preconceito está lá arraigado, né? Os preconceitos todos, eles só começam a caírem quando eles começam a ser questionados. Né?
Verdade, tem que ter falado.
É, então...
Não, e é curioso porque às vezes as pessoas... Às vezes é uma opção, né, da pessoa, da mulher, do homem, enfim, que seja, que não quer casar, quer ter uma relação, e a gente não considera isso, né? Parece que o natural da vida realmente é necessariamente casar, e às vezes não é isso que a pessoa quer.
Não,
né?
Esses conceitos são conceitos muito arraigados dentro da gente, né? A mulher, por exemplo, tem mulheres que não querem ter filhos, né?
Exatamente.
Quantas mulheres falam assim, não quero ter filho, pronto, isso tudo é...
Nossa, isso vira uma polêmica.
Vira uma polêmica, né? Quer dizer, assim, é complicado, a gente, tudo que foge a essa caixinha, né, essa normalidade, causa ruído, né, e cada vez mais a gente tá vendo isso, a gente tá vendo um momento de uma explosão absoluta de preconceitos e de escuta e de lugar de fala. Eu acho que nunca... Uhum. Os negros, por exemplo, nunca estiveram no momento melhor, apesar do péssimo que está ainda, dessas coisas absurdas, dessas mortes todas desses negros em supermercado, né? É, nunca se falou tanto, né? Nunca houve tanta escuta para a questão do negro e desses preconceitos todos, né? É muito grande, assim. Gay, mulher, negro, é complicado, né?
Nossa, e recentemente a gente teve o Falas Negras,
pois,
né?
É.
Um especial que, nossa, incrível.
Nossa, comoveu
aquilo, né?
Muito,
tomara que...
né? As pessoas ficam muito comovidas e é importante, porque aí a pessoa, ela percebe o racismo que ela tem dentro dela. Nós todos temos esse racismo. O racismo estrutural, ele existe, ele é real, né? Ele é real. A gente está se educando.
Não, e você comentou, Eliane, porque a TV, né, principalmente as novelas, é legal esse papel também de abrir a cabeça das pessoas, né? De ampliar essas discussões. E um clone, né, pensando aqui rapidamente, a novela foi ao ar um mês depois ali dos atentados, né, de 11 de setembro.
Não, foi tão incrível,
e meio que,
isso, você pode imaginar.
Né, foi mostrando essa cultura rica, né, do povo
árabe, a gente,
né? Não,
exatamente,
só aquela coisa...
A gente começou a gravar a novela em junho, mais ou menos, maio, junho, por aí. Eu me lembro perfeitamente de um dia estar numa externa do Projac, no dia 11, de manhã, a gente, todo mundo assim, terminou maquiagem, estava vestido já pronto para gravar, eu vesti de árabe e vi aquela cena dos aviões estourando as torres gêmeas, vestida de árabe. Eu lembro que na hora a gente pensou, meu Deus, o que é que vai ser dessa novela? Tanto que assim, já estava indo para o ar assim, algumas chamadas da novela, tiraram as cenas dos árabes e deixava só o núcleo brasileiro, porque ninguém sabia exatamente o que fazer com aquela novela, que já estava gravada e, né, tinha 3-4 meses já de gravação, 25 capítulos gravados, e a gente não sabia se ia pro ar ou não depois disso. Caramba. Até que de repente falou assim, não, vamos botar no ar, entendeu? Colocou no ar, foi um sucesso absurdo. Aí no ano seguinte, no 11 de setembro do ano seguinte, eu estava em Nova York recebendo prêmio pela novela, na semana onde estavam lembrando o ataque às Torres Gêmeas. Quer dizer, o serviço que a novela fez foi justamente ampliar esse conceito, né, de que todo árabe é terrorista. As pessoas, quando se apaixonavam pela Jade, se apaixonavam pelo amor dela, se apaixonavam pelos personagens da novela, elas entendiam, né, que havia uma cultura, que nem todo árabe, né, para não estigmatizar justamente os árabes, né?
Uhum.
Então, é muito importante esse trabalho, entendeu? Porque através das novelas as pessoas se ligam afetivamente aos personagens e os personagens passam a ser queridos e familiares.
E você falou, Eliane, aí sobre torcer pelos personagens, né? A gente, como público, torceu muito por um final feliz pra Nazira, né? E, de fato, esse final aconteceu. É. Foi uma cena icônica, né? Ela voando ali num cavalo alado ao lado do Miro, que era o personagem do Raul Gazola. É. E você gosta quando as novelas cruzam aí esse limite, essa fronteira do realismo, embarcam nessa viagem lúdica? Que a Nazira tinha muito isso, né? Ela contava aquelas histórias
exatamente,
que ela acabava sendo a protagonista.
Tinha muito a ver.
Eu imagino a diversão das gravações dessas
isso,
cenas.
Isso, tinha muito a ver. Eu me lembro da Glória falando: o que que eu vou fazer com a Nazira? Ou a Nazira vai sair voando num cavalo alado, ou ela casa com, sei lá, com um príncipe do Marrocos, alguma coisa, tem que ser assim, muito, muito nesse universo, né? Uhum. É, porque ela é muito fantasiosa, ela gostava muito de ficar contando aquelas histórias, né? Então, achei perfeito, assim, esse final, porque ela sonhava muito com o Miro, e fica naquele limite de não ninguém saber se aquilo aconteceu mesmo, se é uma fantasia, é interessante isso, né? Eu acho interessante. Acho que cabe, sabe? Cabia para o personagem, né? Um final assim.
Eu fiquei muito assim. Eu falei assim, será que foi um sonho dela? Era uma história que ela estava contando? Aconteceu de verdade? Eu fiquei muito nessa. Mas foi muito legal esse final. Eliane, só esse ano você esteve no ar com a Avenida Brasil, Eta Muito Bom na Globo, o Clone no Viva e Explode Coração no Globoplay.
Jura?
Como que tem sido pra você? Sim, isso tudo. E aí ver, assim, tantos trabalhos marcantes em um ano tão atípico como 2020, né?
Você vê, né, que às vezes você precisa estar longe para estar perto. Nunca, não fiz nada, né? Não fiz absolutamente... Quer dizer, fiz, assim, agora uma participação na novela Amor de Mãe. Mas foi totalmente atípico. Eu gravei na minha casa, imagina. Gravei sozinha aqui com a minha filha, que é assistente de direção, mas foi um ano muito atípico mesmo, né? Onde eu estaria fazendo, obviamente, algum trabalho e não fiz nada, ficamos todos em casa, isolados e com tantos trabalhos aí passando, né? Sendo relembrado.
E é tão incrível como que as novelas ajudam, né, a gente a escapar um pouco desse mundo complicado
não,
que a gente está vivendo.
Eu acho que as pessoas
tiveram pandemia.
A prova disso nessa pandemia. O que seria de nós sem a dramaturgia, né? Só novelas, séries, filmes. Pensa, a arte, na verdade, salvou o ano da gente. Porque se não fosse isso... Você pode imaginar o que teria sido esse ano?
Foi uma verdadeira válvula de escape.
Nossa,
aquele momento
total.
Que você tinha pra relaxar um pouco era quando você colocava a sua novela preferida pra poder ver.
Com certeza, com certeza. Se não fosse a arte, se não fosse a música, a literatura e a dramaturgia de diversas formas, tanto de novela, quanto de série, quanto de filme, a gente não teria conseguido, teria conseguido atravessar, claro que conseguiria, mas de uma forma muito árida, né? Muito mais sofrida, eu acho.
Ai, queria eu um cavalo alado com um grande amor pra me fazer fugir disso tudo.
Não é.
Ai,
eu também.
Mas... Eliane, você comentou aí de Amor de Mãe. E aí, deixa eu te perguntar. Você já pode adiantar alguma coisa assim pra gente? Você acompanhava a novela? Como que surgiu essa ideia de você fazer essa participação?
Bom, eu ia fazer essa participação já desde o começo. Eu sabia que eu faria. Que era assim, o dia que aparecesse a mãe das meninas, né? Que é da Thaís Araújo, das meninas das três ali. É, eu ia fazer. Aí começou a pandemia, aí isso tudo ficou em suspenso. Aí um dia o Zé me ligou, falou: Eliane, a gente vai fechar a novela em 23 capítulos e a sua personagem vai entrar, vão ser assim, 7 cenas. Aí eu falei, ele falou: topa? Eu falei, claro, eu já estava acordada com vocês, eu gosto de você, gosto da Manuela, vamos embora, minha filha, assistente de direção do Zé Luiz. Eu falei, vamos, não quero mais é fazer. 3 cenas eu fiz, fui no Estúdios Globo, fiz um dia de gravação no estúdio porque precisava do cenário. Porque a minha personagem está doente, então ela tinha um quarto de hospital. E depois aqui, o resto foi aqui na minha casa.
Então já tem aí um spoiler, ela está doente. É. Mas agora, Amor de Mãe já era um novelão, ainda por cima agora com a sua participação imperdível essa reta final.
Ah, eu acho, né? A novela é muito boa, né? Muito boa. E acho que 23 episódios, ela vai dar uma sintetizada boa na história. Porque, assim, novela é uma coisa que trabalha com o tempo, né? Você conta uma história em 200 capítulos, não é para qualquer um, né? Autor, por isso que eu digo, os autores brasileiros são verdadeiros gênios. Porque você assiste uma série e fica encantada, você pensa que aquilo lá são de 10 a 15 capítulos anuais que as pessoas fazem, né? E aí junta uma temporada, 2 temporadas, 3 temporadas, mas são 15 episódios na média por ano. A gente novela faz 190, 200, né, numa novela. Então, haja assunto, haja personagens, haja cenas para se fazer, né? Aí quando...
E no caso de Amor de Mãe, haja é? Mãe, né? O Tony Ramos, inclusive, quando ele esteve aqui no Novela das Nove, ele comentou que ele acha essa novela uma das melhores dos últimos tempos, assim. E é curioso, realmente, como a Manuela conseguiu criar tantas mães com facetas diferentes. É. Agora surge você sendo mais uma e deixa o público nessa expectativa para a reta final.
Porque eu achei interessante isso, porque são vários tipos de amor, né? O meu personagem, dando um pequeno spoiler, poderia nem ser considerado uma pessoa, digamos assim, muito amorosa. Porque, no caso, ela teve cada filha de um casamento, uma mulher que era hippie pra caramba, viajou o mundo, ia atrás dos amores dela e deixava uma filha aqui, deixava outra filha lá, quer dizer... mas, ao mesmo tempo, é discutido esse amor, entendeu? Que é um amor, é um tipo de amor. Não deixa de ser, entendeu? E aí ela volta e fica com as filhas, enfim, não vou falar mais, mas é isso, essa novela teve, ela passeou aí por diversos tipos de amor, né? O amor não é uma coisa que tem uma única forma, uma única cara, né?
Nossa, eu tô...
Vem 2021 com vacina, com Amor de Mãe, com Eliane Giardini, pelo amor de Deus.
Meu Deus, não fale, tudo que a gente precisa nesse momento é de uma vacina, né? Oh, meu Deus.
Ai,
aqui
tudo.
Em casa a gente fica só pensando no Natal, né? Que a minha família é toda de São Paulo, então todos os anos as pessoas vêm pra cá. E esse ano não vem ninguém, né? Caramba, como é difícil, enfim.
É, o jeito é manter a cabeça já na... Eu já tô na fila da vacina, gente.
Nossa, nem fale.
A que aparecer primeiro, a gente tá lá.
Nossa, nem fale. Já pensou que alegria que vai ser a hora que começar essa vacinação? Nossa.
Meu Deus, as duas alegrias aí de 2021, o final de Amor de Mãe e a vacina.
Então, e tem uma novela que eu vou fazer ainda o ano que vem, que é a novela nova do João Emanuel.
Opa!
Então, quero ver quando que a gente vai começar a gravar isso. Vamos ver. Não é?
Aí vamos aguardar. Eu só queria terminar aqui, Eliane, falando que você comentou dessa verdadeira epopeia de um autor de novela, né? Que é escrever uma trama ali ao longo de vários capítulos. E aqui fica o nosso aplauso pra Glória Pérez, que escreve sozinha.
É.
E escreveu sozinha os 221 capítulos de O Clone.
Escreve
e
sozinha.
E fez o Brasil inteiro
meu Deus.
Ficar ligado nessa história.
Escreve sozinha e em pé, né?
É verdade, em pé. Tem essa história que ela escreve em pé.
Meu
tem
Deus!
Ela tem uma mesinha alta... E ela fica em pé escrevendo, não é brincadeira, não. Ai, que saudade da Glória. Queria tanto fazer uma novela dela de novo.
É isso aí, Eliane. Muito obrigado.
Imagina, obrigada
por conversar
a vocês.
Aqui com a gente, tirar um tempinho aí do seu dia pra falar com a gente. Amamos a entrevista.
Foi muito bom mesmo, adorei. Eu amei. Muita saudade da Nazira também. Aquela personagem muito maravilhosa, gente.
Ai, eu gosto muito dela também. Ela é muito alegre, né? Mas adoro.
Verdade.
Obrigado, viu,
Imagina,
Eliane?
Obrigada
obrigado
a vocês.
Mesmo. Um beijo.
Beijo.
Um beijo pra você.
Um beijo.
Até a próxima.
Beijo, até.
Uma frase sobre Eliane Giardini. Não é brinquedo, não? Reconhece esse bordão, meninos?
Sim, inesquecível.
A frase é de Dona Jura, papel de Solange Couto em O Clone. Foi só uma das frases e expressões que estão na nossa cabeça até hoje. Curiosidade, a criação foi da própria atriz. A Glória Pérez adorou e acabou incorporando nas falas da personagem. Isso aqui é moral, né?
Miguel, assim, não é brinquedo, não.
Não é brinquedo, não!
E como não se lembrar da trama da Odete e da Carla, personagens da Mara Manzan e da Juliana Paz? A história, gente, é que a Carla acabava ficando grávida de uma camisinha. Meu Deus, que surto é esse?
Não, Vitor, e é engraçada essa história da camisinha, porque, né, de um lado você tem ali o Dr. Albieri, né, que é super... Né, um cientista super renomado e que vai, né, fazer o clone. Então ele tem toda essa questão ali de fazer um novo ser vivo, né, de, enfim, avançar na ciência. E de outro lado temos o que é a Odete e a Carla, que fazem o que é uma inseminação caseira, podemos dizer assim, e acaba rolando de fato essa gravidez aí da camisinha, né, a personagem da Juliana Paz fica grávida do Tavinho, que é o personagem do Vitor Fazano. E aí, né, acaba tendo o maior rolo ali, o casamento dele quase acaba. Porque imagina, né, como é que a mulher vai acreditar que o marido é pai de um filho sem nunca ter transado com uma mulher, né? Enfim, mas essa história é bem engraçada.
Eu queria perguntar uma coisa. Por que que ela fez isso? Não me lembro.
Ah, o golpe do baú oficial mesmo. A Odete queria que a Carla casasse com um cara ricaço, assim. Que ela queria que ela tivesse um filho de um cara ricaço pra meio que garantir a vida, assim. Era esse o objetivo dela. Garantir a coberturinha dela lá no piscinão de Ramos, e que, né, de fato é o que acontece. E era isso. O objetivo era o golpe do baú mesmo.
Gente, melhor nem dar ideia, hein? Melhor nem dar ideia. Ô, povo criativo, meu Deus. E olha, além desse detalhe inesquecível, tinha o bordão da Odete, que adorava frequentar o piscinão de Ramos. Então eu imagino que todo mundo aqui já tá sabendo que bordão é esse, né?
Comigo, meu bem, cada mergulho é um flash.
Era muito bom, né, esse bordão aí. Cada mergulho é um flash, realmente. É, marcou muito o clone. E pra fechar, é claro que a gente não podia esquecer, né, as expressões em árabe. A Glória Pérez, né, ela sempre faz uma pesquisa, né, bem profunda sobre as culturas, né, em que ela vai mergulhar, né, nas novelas. E ela escolhe algumas expressões que acabam caindo sempre na boca dos espectadores. Então foi assim em Spot Coração, foi assim também em Caminho das Índias, e o clone que tá aí no meio dessas duas novelas também repetiu essa história aí. Todo mundo saiu de clone fluente em árabe. E até hoje, eu tenho certeza, a gente lembra dessa expressão aqui, ó, que significa se Deus quiser.
Inshallah! Ah, mas eu amo. Eu uso Inshallah até hoje, eu adoro. Inshallah, muito ouro, muito ouro.
Não, e uma coisa super legal que até a Eliane Giardini comentou na entrevista, é essa possibilidade que a novela dá pra gente, principalmente as novelas da Glória Pérez, né, de viajar o mundo no sofá de casa. Então a gente realmente acaba conhecendo várias culturas, várias tradições que muito provavelmente muita gente não vai ter oportunidade de conhecer, né. Eu mesmo nunca saí do Brasil, gente, mas sinto que eu já dei um pulinho ali no Marrocos, viajando com a Glória Pérez. Eu também já fui pra Índia, já fui pra vários lugares incríveis no sofá da minha sala. Eu acho isso impressionante na obra da Glória Pérez. Tem que bater palma mesmo.
Então é batendo palma aí pra nossa agente de viagens, Glória Pérez, que faz a gente viajar pro mundo inteiro. Já levou a gente pro Marrocos, já levou a gente pra Turquia, já levou a gente pros Estados Unidos. Vamos ver pra onde que ela vai nos levar nessa próxima novela, né? Que vem aí uma próxima novela dela. E atualmente ela tá levando a gente lá pro norte do Brasil, né? Pro Pará. É, com a força do querer. Acho que depois desse convite aí para viajarmos com Glória Pérez, ficamos por aqui, né, gente? Para ouvir os nossos programas, você pode usar um aplicativo de podcast ou entrar no G-Show, e nos aplicativos é só procurar por Novela das Nove.
E o nosso podcast também está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer, no Castbox e na Amazon Music. Sigam o G-Show nas redes sociais, gente. É só procurar lá, @G-Show. E para conferir as emoções de O Clone, corre no Globoplay, gente. Faz lá login e maratona, porque vale muito a pena.
Boa, meninos. Eu sou Carol Pamplona e apresento esse programa ao lado do Vitor Gilardi e do Eduardo Wolff. Nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast. A edição é do Thiago Jacobs, do Rafael Dias e do Nicolas Queiroz. Beijos e até a próxima.
Beijo, gente. Até mais.
Você não é uma assassina.
Me poupe, me economize.
Eu vim foi cumprir minha jura.
Mistério. É dieta.
Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann.